Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado. Araripina Urgente. Entrevista.
Bom, a partir de ontem, quarta-feira, até domingo, dia 28 de março, as Forças de Segurança Pública de Pernambuco estarão intensificando ainda mais a fiscalização das medidas restritivas em 13 municípios do sertão pernambucano para conter a disseminação da Covid-19 e diminuir o número de casos da doença no estado. Para falar sobre esse assunto, e também o que já vem acontecendo com relação à fiscalização aqui em nossa região, no sertão do Araripe, principalmente envolvendo aí Araripina, Trindade e Pubi, eu estou recebendo o comandante da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar de Araripina, o Tenente Coronel Costa. Prazer, Tenente, em recebê-lo aqui, Tenente Coronel Costa. É a segunda vez já que vem aqui ao nosso programa. Eu agradeço pela atenção. Muito bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da Arari FM. A satisfação é nossa, a gente está aqui prestando contas dos serviços oferecidos e prestados pela Polícia Militar de Pernambuco, principalmente num momento tão difícil, Roberto, esse momento de pandemia mais aguda, né? Hoje, pelos números, né? Não resta dúvida que a gente está passando a situação mais delicada, né? Em especial no que pese a lotação de UTIs no nosso estado de Pernambuco, que não é vamos dizer assim, nem um demérito de Pernambuco, porque é o país todo que está com dificuldade, quiçá o mundo.
O mundo todo.
Então, é um momento de atenção que a gente precisa, de forma assim, excepcional, Roberto, da participação da população.
E a gente está passando aí por esses dias difíceis, como o senhor mesmo disse, né? Estamos também nessa quarentena implantada pelo governo do estado, parte do comércio que não é essencial fechado, e a fiscalização, queria que o senhor falasse como é que está ocorrendo aqui em nossa região.
Veja, Roberto, todo dia a partir de 1h, a gente começa nossas operações nos 3 municípios, aqui em Araripina, Trindade e Pubi. O objetivo principal, Roberto, é conscientizar as pessoas deste momento delicado, da importância da gente cumprir as determinações do decreto 50.433, que foi editado por último agora no dia 15 de março de 2021. Então a gente precisa que as pessoas utilizem máscaras, Roberto. Não tem como a gente combater essa pandemia sem a não utilização de máscaras e diversas outras recomendações que são previstas. Por exemplo, os serviços essenciais sendo abertos, vamos dizer assim, por exemplo, escolas, universidades, farmácias, padarias, postos de gasolina. Então, esses serviços essenciais, eles podem funcionar, e a gente lamenta, não é um momento fácil para ninguém. Outros serviços que não são essenciais, infelizmente, eles devem permanecer fechados. No máximo, alguns como ponta de coleta, mas no geral fechados, para poder a gente combater essa incidência absurda que está acontecendo no número de casos de coronavírus. É esse o objetivo do governo do estado. O governo do estado não tem como objetivo atrapalhar a vida de ninguém, muito pelo contrário, o objetivo é salvar vidas, e só salva vida com a diminuição da circulação das pessoas. Não tem outro jeito, o vírus ele contamina de forma rápida e invisível, você não tem como saber como você vai se contaminar. Eu posso lhe dizer isso com certeza, que eu fui contaminado pelo coronavírus, e eu, se você me perguntar, coronel, pegou como? Não sei, nem aonde foi. A gente tem o máximo de cuidado, mas infelizmente em algum momento você vai se deparar com esse vírus de forma assim inusitada, em momentos até que você nem imagina que pode pegar, mas você vai pegar. Graças a Deus, eu tive a sorte, com a proteção divina, né, de Senhora Santana, nossa padroeira lá de Parnamirim, me protegeu, e a gente reagiu ao vírus de forma positiva. No mesmo momento que eu tive também, meu filho Arthur, de 21 anos, também teve o vírus, também reagiu de forma positiva. Mas eu digo às pessoas que não vale a pena arriscar, Roberto. Não vale a pena arriscar. A gente está num momento difícil, num momento que a gente não tem UTIs. Em nenhuma cidade aqui do sertão, a dificuldade é imensa. As UTIs, eles liberam ali uma vaga ou outra e de imediato já completa essas vagas. E o momento não é da gente achar que pode não pegar. A gente tem que acreditar que ele está ali, o vírus existe, não tem jeito, é fato, e que a gente pode pegar ele a qualquer momento. Então, se a gente puder, claro, quem puder, ficar em casa, evitar essa circulação, a gente acha que é uma das soluções que a gente tem que seguir. Não tem outro jeito. Quanto mais a gente se distancia desse vírus, a gente vai poder evitar esse contágio.
E aí também o Betson, né, o Felisberto Ferreira, ele mandou aqui uma mensagem, disse que o irmão dele, né, que também é militar, o Major Darlan,
exatamente.
Darlan Ferreira também foi contaminado, foi inclusive hospitalizado, mas graças a Deus, né, conseguiu superar a doença. Bom, Coronel, aqui nós recebemos aqui todos os dias, né, mensagens de ouvintes denunciando aí na zona rural, principalmente, bares abertos, festas clandestinas também, até na cidade, como já aconteceu aí um vídeo de uma pessoa debochando da pandemia, da polícia passando ali perto. Como é que está a fiscalização com relação a essa situação?
Roberto, veja, a gente só tem a lamentar esses fatos, né? Não é um momento de festa. A gente sabe que a UTI do hospital aqui em Santa Maria está lotado, né? E a gente fica triste em ver pessoas ainda encarando a pandemia como uma brincadeira. Não é uma brincadeira, ela é real, e a gente precisa que as pessoas tenham essa consciência. Como eu disse no início, Roberto, todo dia a partir de 1 hora da tarde até, na verdade é 24 horas, mas efetivamente com serviço extraordinário, a gente tem um policiamento extra a partir de 1 da tarde até 1 da manhã. E aí a gente tem sido cuidadoso, que a gente sabe que o comércio está cansado já, os comerciantes estão sofrendo em ter que fechar seus comércios, pessoas estão sendo demitidas, e aí a Polícia Militar tem essa sensibilidade de orientar essas pessoas. Agora, esse cidadão aí que faz a festa clandestina, com certeza isso aí não terá nenhum benefício, não terá nenhuma tolerância da Polícia Militar. Identificando autores, proprietários de eventos, donos dessas festas, donos de clube, eles serão levados para a delegacia sem o menor constrangimento.
Isso aí não tem conscientização, não, né?
Não há negociação com esse povo. Porque isso é brincadeira, né? Você fazer uma festa clandestina num momento desse, não tem lógica. É diferente de um comerciante ali que, por necessidade, ele, em algum momento, ele deixa o comércio dele ali em meia porta, sabendo que não pode, mas a gente vai lá, orienta e conversa. A gente está tratando ali do cidadão de bem, né, que está com dificuldade financeira e que está querendo ganhar o ganha-pão dele, vamos dizer assim. Diferentemente do cara que está brincando com a pandemia. No meu entendimento, o cara que faz uma festa clandestina está brincando, ele está ignorando a pandemia, ele está colocando em risco a vida dele, a vida de outras pessoas que vão frequentar aquele evento, e ainda mais, a vida dos familiares e amigos daquelas pessoas que foram para o evento. Então, esses não terá tolerância da Polícia Militar, com certeza.
Não será tolerado. Bom, Coronel, nós trouxemos a informação de um repórter da capital, como informei o senhor, que essa fiscalização será intensificada até o próximo dia 28, a partir de ontem. Aqui também é a mesma situação, né? Será intensificado isso.
Existe, eu vi ontem nos blogs, existe até uma possibilidade dessa quarentena ser prolongada por mais 10 dias, Roberto. Isso aí é uma situação que o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus do Governo do Estado deve definir isso em algum momento, e a gente vai estar cumprindo. O objetivo nosso é salvar vidas. A Polícia Militar, ela não trabalha para denigrir a imagem de ninguém, para impedir que as pessoas trabalhem. O objetivo nosso é preservar as vidas, é diminuir a circulação de pessoas, é conscientizar as pessoas que o vírus existe e ele está aí na porta da gente, ele está batendo a porta de todo mundo, e agora de forma mais intensa, né? Como você colocou aí, eu tive o vírus, meu filho teve, o Major Darlan teve, meus dois vizinhos tiveram, que ninguém tinha tido ainda, entendeu? Então ele está chegando cada vez mais próximo da gente. Na minha casa, por exemplo, eu já tive, minha esposa teve, minha sogra teve, agora meu filho também teve, só não teve minhas duas filhas menores, graças a Deus. Mas veja que ele está avançando de uma forma que está atingindo todo mundo. Está atingindo todo mundo. Graças a Deus e a senhora Santana, a gente passou bem. mas outras pessoas não estão tendo a mesma sorte e a gente não pode arriscar. A gente não pode arriscar. Vida é uma só. Perdeu, acabou. E a gente não quer que isso aconteça com ninguém. Esse é o objetivo do governo do estado, é salvar o máximo de pessoas possível, é evitar que as pessoas vá ser hospitalizadas e que venham a ser submetidas a uma UTI, que é uma situação mais grave, que a gente sabe que quando o paciente do coronavírus ele vai para a UTI, e principalmente quando ele é entubado, a probabilidade dele sobreviver, ele fica ali em torno de 50%, é uma probabilidade baixa, e a gente não quer isso. A preocupação é essa, entendeu? Então, a Polícia Militar vai estar cumprindo as recomendações do Governo do Estado, em parceria com o município. Queria agradecer aqui ao vice-prefeito Avilás, que está aqui no estúdio, ao presidente da Câmara, agradecer aqui por todo o apoio que a gente tem recebido dos órgãos, tanto do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Judiciário, do Ministério Público. Está todo mundo em comunhão, de modo que a gente só tem um objetivo. A gente só tem um inimigo, Roberto.
É o vírus,
é o vírus. É. Não existe outro inimigo. O inimigo é o vírus e a gente tem que lutar contra ele. E se a gente se unir, a gente fica forte. Se a gente dividir, a gente se complica. Então, o vírus é nosso objetivo principal em termos da gente diminuir ele ao máximo. Diminuir ele ao máximo. Infelizmente, ele não vai mais embora. Infelizmente.
Vai ficar como uma gripe aí,
bom,
né?
É que ele fosse. É. Vai ficar como uma gripe. O objetivo principal e onde a gente viu a fala do presidente que o objetivo é vacinar as pessoas o mais rápido possível. Isso deve acontecer. O Brasil ele tem um poder de vacinação muito grande. Os municípios já têm uma estrutura para vacinação. A gente sabe que a vacina ela está complicada no mundo inteiro. Mas assim que chegar no Brasil, de forma mais intensa e não de forma lenta como está, a gente vai ser todo mundo vacinado e a gente vai conseguir controlar essa pandemia. Antes disso, a gente tem que se reprimir de alguma forma. Quem puder, como eu disse, é ficar em casa. Infelizmente, a Polícia Militar não pode, tem que estar na rua. Mas quem puder, fique em casa. As pessoas, todos que, se por acaso, em algum motivo, em algum momento tiver que sair, utilizem máscaras para poder a gente diminuir essa contaminação.
É. E como o senhor falou agora há pouco aí, essa possibilidade, né, da prorrogação desse decreto do governador, inclusive eu conversando com o prefeito Raimundo Pimentel aqui em uma entrevista recentemente, ele disse que isso é realmente provável, né, que possa acontecer, porque o ciclo do vírus é de 14 dias e o decreto foi apenas de 11, então é provável que isso aconteça. Mudando um pouco de assunto, o Coronel Costa, nós estamos conversando com o Tenente Coronel Costa, que é o comandante da 9ª CIPM aqui de Araripina, que abrange aí as cidades de Araripina, Trindade e Oricuri.
Ipubi,
aliás, desculpe. Recentemente, né, nós tivemos aqui uma onda de assaltos de motos que foram tomadas de assalto aqui em Araripina, em Trindade, aqui na nossa região aqui, né? E as motos estão começando a serem recuperadas, né? Como é que está a atuação da Polícia Militar? Já foi alguém preso? Como é que está?
A gente está bastante atento a essa situação, entendeu, Roberto? Inclusive, ultimamente a gente tem feito diversas apreensões dessas motos que foram roubadas, vamos dizer assim, recuperando essas motos roubadas. E o principal, eu acho que você deve ter observado nas resenhas, a gente tem apreendido bastante droga aqui.
Sim, droga. Só uma vez foi 10 quilos de maconha ali na quadra.
Então você vê que a gente, olha, o consumo de droga, ele tem uma série de desencadeamento, vamos dizer assim, né?
É um ciclo vicioso.
Vicioso, né? Ele alimenta o tráfico. É dinheiro vivo, entendeu, Roberto? É dinheiro vivo, droga é dinheiro vivo. No momento que a gente tira essas drogas de circulação, a gente tira o poder de compra dos traficantes. Isso aí, quando eu digo poder de compra do traficante, é poder de comprar arma pesada, é poder de investir em assaltos, entendeu? É poder de financiar esse cara que estava roubando as motos, entendeu? É isso. Então a gente ataca uma cadeia de coisas. E a gente ficou feliz na ação nossa aí do nosso Malha da Lei, juntamente com o Gato, juntamente com a Rocan, todo mundo atento. O crime, Roberto, aqui em Araripina, ele está tendo dificuldade, viu? Ele está tendo dificuldade e ele vai ter dificuldade cada vez mais, porque a gente está atento a cada movimento, a cada movimento. Claro, algumas coisas passam batido. Parabéns para o bandido que conseguiram enrolar por algum momento, né, presidente? A Polícia Militar, mas não vão enrolar por muito tempo. Não vão enrolar por
uma
muito
hora
tempo.
Cai, né?
O mal não vence o bem, não, Roberto. O mal não vence o bem. E a Polícia Militar está atenta. Está atenta. E bandido não vai ter vida fácil aqui em Araripina, nem Trindade, nem Tubi. Bandido de qualquer nível, sabia? Bandido de qualquer nível. E a gente gosta de aprender quando a gente aprende muito. Porque a gente atinge o traficante, a gente não atinge o avião.
É.
A gente atinge o dono da droga. E a gente tá atrás. A gente aprendeu nesses dias quase meio quilo de cocaína. Meio quilo de cocaína, meu amigo, é prejuízo.
É. É
prejuízo. E eu fico muito feliz. Fico muito feliz quando a gente dá prejuízo ao crime. O crime, ele tem que se quebrar. Tem que se quebrar. E se depender de mim, eles vão continuar se quebrando, a gente vai para cima deles. Não tenho a menor satisfação de conhecer bandido, de querer proximidade com bandido, muito pelo contrário. Eu quero que ele não goste do Coronel Costa. Se o bandido não gostar do Coronel Costa, eu estou no caminho correto. Quem tem que gostar de mim é o presidente da Câmara, é o vice-prefeito, o prefeito, o promotor, o judiciário, você da imprensa, o cidadão de bem que vende lá na feira, ou o que quer que seja. Esse cidadão, eu quero que goste da Polícia Militar. O bandido, ele tem que não gostar mesmo. Tem que não gostar mesmo. E digo mais, eu sugiro até que eles vão embora, porque não vão ter vida fácil. Não vão ter. Enquanto eu estiver aqui no comando da companhia, não terão vida fácil. Você pode ter certeza disso. Essa é uma das promessas que eu coloquei, Vilásio, desde quando eu entrei na Polícia Militar, há 26 anos. Eu entrei na Polícia Militar para salvar vidas, para tratar bem as pessoas, interagir com a sociedade. Agora, com bandido, eu não vou dizer o que é que eu quero de bandido, né? Porque a gente não pode falar muita coisa, mas eu quero no mínimo eles presos, o tempo todo. É sair na manhã, que a gente sabe que a justiça...
É.
Não porque quer, mas é porque a lei,
tá na lei, né?
Prevê. Ele sai amanhã, o outro, a gente tem que prender ele. Eu quero ele preso o tempo todo. O bandido tem que estar preso. Quem tem que estar bem, quem tem que estar solto, quem tem que estar convivendo em sociedade é as pessoas de bem. Esses têm que ser sua, vamos dizer assim, sua integridade física preservada, seu direito de vir preservado, o cidadão de bem. O bandido, ele tem que estar assaltado, prefeito. Ele tem que estar correndo, se escondendo. Ele não pode ter sossego. E a gente tem colocado isso, né, vamos dizer assim, na cabeça da tropa, dessa importância. A tropa da nona CIPM já é uma tropa altamente consciente nesse sentido. E a gente só quer dar a nossa contribuição no período que a gente tiver aqui, de forma que bandido não tenha vez aqui na área. Tanto aqui em Araripina, como em Trindade, como em Pubi. Esse é o nosso objetivo.
E essa contribuição está sendo dada, viu, coronel? Pode ter certeza aí, a população, a resposta é positiva com o trabalho da PM. Bom, coronel, eu quero agradecer a sua participação, então fica aí essa mensagem, né, para as pessoas terem cuidado, que o vírus está aí e a polícia vai continuar conscientizando o cidadão de bem, né, o comerciante que está aí com a sua loja fechada, que é um comércio não essencial, e conscientizando também toda a população. Né?
Isso, é esse o objetivo. O governo, ele não quer estar constrangendo ninguém. A Polícia Militar não quer isso. A orientação nossa é cumprir o decreto, cumprir ele à risca, mas de uma forma suave, que a gente sofra o mínimo possível, entendeu, Roberto? A Polícia Militar, ela é feita para prender bandido, não é feita para prender cidadão de bem, que por um motivo ou outro está ali com seu comércio aberto. A gente vai estar lá conversando, orientando, claro, proibindo, né, aquela abertura daquele comércio, que não está previsto nas atividades essenciais. Mas a gente vai ter o máximo de cuidado, o máximo de tato, para que a gente, todos nós, sofra o mínimo possível. É esse o objetivo. Agradecer a você pela oportunidade, agradecer a Arari FM, agradecer aqui o vice-prefeito Avilásio, presidente da Câmara, e colocar mais uma vez a disposição de todos, a população de Araripina, Trindade e Pubi, para que a gente trabalhe junto. Polícia Militar não trabalha só, segurança pública somos todos nós. Todos os órgãos representados, aí sim funciona. Inclusive, sem a participação popular, Roberto, a gente não vai para lugar nenhum. E eu queria agradecer aqui a população que tem ajudado a gente bastante com informações. Muita informação tem chegado. E a gente fica muito feliz com isso. Muito obrigado.
Conversamos com Tenente Coronel Costa, comandante da Companhia Independente de Polícia Militar, 9ª Companhia, 9ª CIPM de Araripina. Agradeço pela gentileza. Agora, 8h13, em instantes, vamos conversar com o presidente da Câmara de Araripina, da Câmara de Vereadores, o Roseilton Oliveira, sobre a questão do Arariprev, o projeto aí do Fundo Previdenciário aqui do município de Araripina. Agora, intervalo aqui na Arari, Sistema Betson vai para o apoio cultural.
Informando, prestando serviço e comunicando, Roberto Gonçalves.